Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou fazer aqui um registro pequeno, curto, menos importante do que o fato de que nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional das Mulheres. E mandar aqui o meu abraço e os meus cumprimentos respeitosos a todas as mulheres do Brasil, especialmente as mulheres do meu estado, as paraibanas, que têm oferecido um contributo valioso ao trabalho, à organização, à política e à vida social do meu estado. E quero aqui fazer um registro. Evidentemente que esse registro corresponde a um fato, e acho oportuno falar dele. Quando estive à frente do governo do estado da Paraíba, criei a Secretaria da Mulher, que não existia na estrutura organizacional do estado, essa secretaria voltada para os direitos e os interesses das mulheres. E ao lado da Secretaria das Mulheres, nós criamos também a Rede de Delegacias das Mulheres para atender a uma conveniência absolutamente necessária de que as mulheres precisavam nas delegacias, aonde chegam muitas vezes constrangidas por maltratos, ora recebido dentro do próprio lar, na família, ora no ambiente de trabalho e na vida social do modo geral, e a ausência de uma delegada do mesmo sexo criava-lhes alguns constrangimentos que muitas vezes até frustravam a iniciativa de procurar a proteção policial. Eu quero aqui mandar um abraço especial para uma mulher que organiza na cidade de Patos já há muitos anos, historicamente, a jornalista Soliandra Alves e seu esposo, Pedro Oliveira. A 10ª Festa da Mulher é realmente uma festa extraordinária que reúne mais de 500 mulheres ilustres de toda a Paraíba, da cidade de Patos, da Grande Patos, que é a maior cidade do sertão do estado. Reúne 500 mulheres que têm atuação destacada na sociedade, no trabalho, na administração pública ou na iniciativa privada. Meu abraço a todas as mulheres que estão presentes nesse evento e os meus cumprimentos e parabéns à Soliandra pela realização de mais uma edição dessa festa que ela já realiza há 16 anos. Mas, senhor presidente, chamou-me a atenção hoje uma manchete do Estado de São Paulo, uma notícia que está em manchete de primeira página, que diz o seguinte: futuro de 52% dos jovens do país está em risco. É o relatório do Banco Mundial, que mostra que 25 milhões de brasileiros entre 19 e 25 anos de idade não trabalham, nem estudam ou frequentam escola com atraso ou estão vulneráveis à pobreza. E eu diria, vulnerável à pobreza e muitas vezes ao próprio vício, às drogas, que já graçam no Brasil inteiro como uma verdadeira epidemia. Mas, senhor presidente, não há dúvida nenhuma que essa constatação estatística de um estudo criterioso e sério do Banco Mundial revela uma verdade, uma realidade que tem origens mais profundas. É que o ensino no Brasil é um ensino que tem pouco a ver com a realidade do mundo de hoje. É um estudo cuja metodologia não corresponde aos anseios do próprio estudante, nem às necessidades do mercado de trabalho, aonde o estudante deveria se inserir após a conclusão do primeiro e segundo graus. Porque é outra realidade que choca nesse país. Daqueles que concluem o segundo grau, apenas 13% têm verdadeiramente acesso ao ensino de terceiro grau, ao ensino superior. E essa massa extraordinária de jovens que concluiu um segundo grau precário, um segundo grau que desconhece a realidade do mercado de trabalho dos dias que atravessamos, aonde estão esses jovens? Na realidade, é a legião de párias, de desempregados, que o Banco Mundial aqui chamam os nem-nem, que nem estudam, porque não podem continuar estudando no terceiro grau, acessando ao terceiro grau, e nem trabalham. Não estudam porque o país não lhe dá condições de estudar. Hoje, qualquer curso técnico está custando ao brasileiro que não conseguiu passar no vestibular da universidade pública de 7 a 8 mil reais ao mês. Isso é, algumas vezes, o salário mínimo que seus pais estão percebendo. E, por isso, eles estão nessa legião que o Banco Mundial chamou de nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. E o Brasil, o que tem feito? E os nossos governos, não apenas o atual, mas eu acho que há 100 anos que nós estamos patinando, sem saber aonde vamos, de que forma nós podemos estruturar o ensino para atender a realidade do mercado de trabalho, para atender a necessidade de criar lideranças, não somente no campo político, mas no campo das ciências, no domínio das tecnologias. E isso é um dos pontos que mais preocupa-me. O Brasil, na realidade, não é um país industrializado, mas é uma grande linha de montagem. Porque o ensino não foi capaz de criar quantitativa e qualitativamente os cientistas que nós precisamos para formular os nossos próprios projetos de desenvolvimento e de produção de material de consumo. Qualquer que seja a atividade industrial que você pense, que você imagine, você vai verificar que o Brasil está recebendo os kits e importando. Quando muito, colocando numa caixa diferente. E o selinho, Made in Brasil. Grande blefe, grande mentira. O Brasil não foi capaz, por exemplo, de entrar na área da informática. Qual é o país do mundo que se respeita, que quer realmente oferecer aos seus filhos uma oportunidade de vida digna, que não cuidou dessa questão da modernização dos meios de produção? Que país do mundo? Se você for para os pequenos tigres asiáticos, outrora países que viviam na quase miserabilidade, você vai ver que eles estão competindo com os países mais ricos do mundo. Está aí o exemplo de Taiwan, está aí o exemplo da Coreia do Sul e tantos outros, chamados de tigres asiáticos. Uma realidade simples de se constatar, um exemplo que pode parecer até resumido, isolado. Se você for para a telefonia, a comunicação, hoje o nosso dia a dia está totalmente invadido, ocupado pelos telefones celular. Em todo esse mundo de telefones celular que o nosso povo está comprando e usando, quantos telefones celulares foram desenvolvidos e produzidos no Brasil? Nenhum. Isso significa, é um exemplo pequeno, mas é muito grande, porque o Brasil manda para o exterior uma fábula de seu balanço de pagamentos em dólares quando adquire esses produtos. Nenhum produzido no Brasil. É porque o brasileiro não tem inteligência? Antes, pelo contrário, o brasileiro é inteligente, é criativo, nossa mão de obra é muito boa e a nossa ciência também tem gerado grandes inteligências, algumas ou muitas delas que se mudaram do Brasil porque não encontraram aqui mercado de trabalho. Mas falta essa base científica, tecnológica na nossa educação, tanto na educação de nível médio como na educação de nível superior. E se nós não formos capazes de fazer essa revolução do ensino, modernizando o ensino, adequando às realidades do mundo em que vivemos, nós vamos ficar nessa eterna dependência tecnológica. Nós vamos ficar também nessa carência imensa de mão de obra qualificada para ocupar os cargos, as funções, as atividades que, de outra forma, vão terminar não existindo no Brasil. Então, eu registro essa estatística do Banco Mundial e esse estudo do Banco Mundial e aproveito para lançar aqui um apelo ao Ministério da Educação, ao governo e ao Congresso Nacional mesmo, no sentido de que produza a revolução dos modos de ensino, sob pena do Brasil não ter no futuro senão uma condição de importador de tudo aquilo que o dia a dia da nossa sociedade precisa, necessita para gerar os empregos e para dar dignidade ao nosso povo. Muito obrigado, Vossa Excelência.